Essa vista está começando mais um Fumble na Net. Eu sou o Kodô e estamos aqui para mais um episódio de preview do nosso Famblinho, meus queridos. Nessa semana estou aqui com a presença dele, meu querido Pedro Betânia.
Salve, Kodojão. Tudo certo, mano? Vamos passar aí os jogos da semana. Aí tem alguns duelos interessantes aí para a gente comentar.
Muitos duelos interessantes, muitos duelos não tão interessantes. Primeiro nós vamos para a leitura dos nossos recadinhos semanais e a gente já começa esse Famblinho 314. Muito bem, meus queridos ouvintes, lembrar vocês que o Fumble na Net não é só esse podcast que você escuta duas vezes na semana. Nós temos agora o Fumble na Net no começo da semana com o review da temporada, geralmente terça-feira, saindo ali de manhãzinha ou no horário do almoço para você já estar informado, já estar atento às nossas opiniões a respeito do que aconteceu nos jogos da rodada. E toda sexta-feira até o fim da temporada, esse preview, esse episódio, onde nós vamos analisar os jogos que vão acontecer durante, principalmente, domingo e segunda, né? Obviamente, não vamos falar dos jogos de quinta-feira, porque a gente grava nas quintas-feiras, e, portanto, publicado aí na sexta-feira para você saber o que a gente acha de interessante para tu ficar de... para você prestar atenção nos jogos da rodada. Lembrando que nós temos 50 podcasts lá em fambonanet.com. .br, tem o Noaro falando da NBA, o Show Antes do Show, o Icecast, o Rebatida Podcast, o Esportismo, vários podcasts sobre times da NFL, da NBA e da MLB também. Então acessem fambonanet.com.br para, além dessa quantidade gigantesca de podcasts, dessa enorme variedade, também acompanhar os textos da nossa redação, que está a todo vapor nessa temporada, soltando vários textos muito interessantes desses esportes aí que já foram mencionados. Lembrar também a você que, se você tiver a oportunidade de nos avaliar em qualquer agregador de podcast, por favor, faça isso, ajude o Famblinho a dar aquela crescida, dar aquela espichada para o alto e avante, e, como diria nosso querido Buzz Lightyear, ao infinito e além, meus queridos. Certo, esses são os nossos recadinhos dessa semana, simbora pro Famblinho 314. Meu querido Pedro Betânia, temos aqui a nossa listinha de jogos da semana, da rodada da semana 12, né? Começar aqui por Las Vegas Raiders indo até Atlanta enfrentar o Falcons. Os dois times aí vindo de uma derrota bem pesada contra os seus rivais de divisão. O Las Vegas Raiders ainda por cima numa derrota no finalzinho do jogo aí contra o Kansas City Chiefs, e o Falcons, que depois dessa derrota aí pro Saints, ficou mais do que evidente que não tinha mais chance alguma de ter alguma intenção aí de playoffs para essa temporada. No entanto, o Raiders ainda busca um espaço mais confortável aí dentro da divisão e dentro até, na verdade, da própria conferência, né? Dentro da divisão ainda tá um pouquinho distante, tem que torcer aí pro Chiefs dar uma perdida, mas o Raiders busca aí tentar conquistar um espaço pelos próprios méritos.
É, com certeza. O Raiders é um time que nessa temporada, a gente não fala muito dele, mas é um time que vem desempenhando bem, né? Se você pensar que a AFC West é praticamente dominada pelo Kansas City, né? Praticamente não, ela é dominada pelo Kansas City. Tem o Patrick Mahomes lá liderando a equipe, o Andy Reid. O Raiders vem ali com uma segunda força dentro da divisão. O Chargers poderia ser essa segunda força, mas não consegue. O Broncos também não. Enquanto isso, o Raiders ali comendo pelas beiradas, tá com o score hoje de 6-4, né? Um recorde de 6-4. Vai pegar um Atlanta Falcons que tá decepcionando nessa temporada, né? Uma campanha só de 3-7. E acredito que, mesmo o jogo sendo em Atlanta, o Raiders seja favorito nessa partida, porque durante a temporada vem mostrando uma qualidade de jogo bem, bem satisfatória, né? Enquanto isso, a defesa do Falcons só lamenta.
Então vence o Raiders aqui, né, meu querido?
Ah, eu acredito que sim. Acho que o favoritismo está para o Raiders.
Próximo jogo desse domingo, Los Angeles Chargers e Buffalo Bills. Um time que tinha o grande potencial de mandar bem nessa temporada e não conseguiu até o momento. E um time que algumas pessoas não botavam fé, inclusive eu, né, de que teria uma temporada tão boa assim. E, no entanto, está mandando muito bem, está numa crescente muito boa, que é o Buffalo Bills. O Bills aí é o líder praticamente absoluto dentro da própria divisão. Se perder, ainda tem aí algumas chances de ficar em primeiro lugar, né? Ainda tá numa posição favorável, enquanto o Chargers não tem muito o que tecer de comentário aqui, a não ser a decepção que está sendo essa temporada e provavelmente aqui nesse jogo. Também a ideia é de que o Buffalo Bills consiga ter um jogo mais tranquilo do que poderia se imaginar.
Você olha durante a temporada, né? Você vê os recordes, você vê um Bills 7-3, você vê um Chargers 3-7, você fala, esse jogo com certeza o Bills é favorito, né? Um jogo onde o Chargers provavelmente não teria chances. Mas aí você vai lembrar, né, que dessas 7 derrotas do Chargers, boa parte delas foram derrotas aí por menos de 7 pontos. A gente vê um Justin Herbert atuando muito bem, inclusive foi o meu destaque no último Fumble na Net, né? Fez uma última partida aí na semana passada contra o Jets, uma partida muito boa, muito sólida. E vem liderando esse Chargers, tornando esse time, mesmo com essas derrotas, né, um time competitivo, um time que quando tá no ataque joga muito bem, a defesa, apesar dos desfalques, das lesões e de não ter uma atuação, aquela atuação que se esperava do time do Chargers para essa temporada, ainda é uma defesa com muitos talentos e que a qualquer momento pode acabar decidindo um jogo. Então, não diria que esse jogo é 100% de favoritismo pro Buffalo Bills, porque essa equipe do Chargers, ela é realmente muito boa também, tá? Esse score aí de 3-7, ele é bem enganativo em relação ao futebol americano que o Chargers joga. Mas você não tem como negar que o Bills nessa temporada tá jogando muito bem. O Josh Allen tá fazendo uma campanha extremamente sólida, consistente, cometendo poucos turnovers, que era uma coisa que ele tinha que melhorar. E a defesa também vem fazendo um papel muito bom. Vamos ver como que vai ser esse duelo aí da defesa do Buffalo Bills contra o Justin Herbert e como que o Josh Allen vai se portar diante de uma defesa que a qualquer momento pode decidir um jogo aí, que a gente sabe que essa defesa do Chargers tem esse potencial. Mas, cara, eu colocaria aí o Buffalo Bills como favorito para essa partida.
New York Giants indo até Cincinnati enfrentar o Bengals. Esse aqui, teoricamente, em outros momentos, outras temporadas, seria aquele jogo onde a gente falaria é um jogo só para cumprir tabela. Porém, lembrando mais uma vez aqui que esse jogo é de extrema importância para o Giants dentro da sua divisão, afinal, tá tudo uma bagunça lá na NFC Leste, né? E isso nivelando por baixo, todos os times estão com 3 vitórias, tá? Então todos eles têm chance de ir pros playoffs. E aqui é um jogo onde o Giants vai tentar aproveitar que o Bengals não vai ter a sua estrela, que é o Joe Burrow, né? Que teve a lesão seríssima aí no final de semana passado. E tentar abocanhar esse resultado aí em cima de um Bengals que, com o Joe Burrow, já tinha problemas sérios de finalizar jogos, de se impor e vencer. E agora, sem o Joe Burrow, a situação é que a ideia que se passa aqui é de que o Giants consiga ter uma espécie de folga, né? Consiga ser um jogo um pouquinho mais tranquilo pro Giants, já que o Bengals não terá o Joe Burrow.
Bom,
você já falou tudo, né? O Cincinnati Bengals sem o Joe Burrow é um time que não aspira muita coisa, né? O Joe Burrow realmente conseguia tornar esse time minimamente competitivo. E agora a gente vai ter que ver o que, que o Bengals vai fazer pra poder cumprir esse resto de temporada, porque pra eles já não tinha muito mais esperança, né? Era mais, eu acho que, ir desenvolvendo essa química entre o Burrow e o resto do ataque e tentar melhorar os pontos que estão ruins na defesa. Mas, como você falou, pro New York Giants é um jogo, cara, vale muito, né? A NFC East tá realmente nivelada por baixo, todos os times estão jogando muito mal e, assim, não acho que é a situação ideal pros jogadores, não acho que é o que eles queriam, tipo, tá nessa situação de, essa altura do campeonato, né? 11 rodadas depois você tá 3-7, mas, cara, você tá brigando ali forte, e, tipo, não é uma briga boba, você está brigando forte pelos playoffs, né? Todo mundo dentro dessa divisão ainda tem chance, então acho que pro Giants é mais um jogo pra eles irem lá, tentar manter a calma e aproveitar que eles vão enfrentar um adversário que também tem seus problemas, né? A defesa do Giants, apesar desse score ruim, tem seus pontos legais, né? Tem o Bradberry fazendo uma boa temporada, tem o Blake Martinez fazendo uma boa temporada e ofensivamente, cara, eu acho que eu destacaria o Gallman, né? Que tá substituindo aí o Saquon Barkley, fez bons jogos nos últimos, se não me engano, ele tem um streak aí, tá já 5 jogos seguidos já fazendo pelo menos um touchdown, então tá contribuindo pra esse time tentar com alguma coisa, então nesse duelo aí dos desesperados eu acho que o Giants tem a vantagem pela defesa dele ser um pouco melhor que a do Bengals, e é lógico, o Bengals tá sem o Joe Burrow, então a coisa lá não tende a ser das melhores.
Próximo jogo da lista, Tennessee Titans indo até Indianapolis enfrentar os Colts, lembrando que há 2 semanas esses times se enfrentaram no Thursday Night Football e agora é a hora do Titans tentar pegar de volta a vitória que foi tirada das suas mãos, né? Que foi conquistada pelo Colts há 2 semanas e dá mais uma mexida aí nessa divisão. Os dois times são, né, o primeiro e segundo lugar da divisão, ambos têm o mesmo número de vitórias e derrotas, 7-3, e obviamente o Colts está na frente por conta do confronto direto, né, de já ter vencido um jogo contra o Tennessee Titans, e aqui o que a gente tem que ver é se mais uma vez o Tennessee Titans vai conseguir se mostrar ser aquele time com, principalmente apostando no seu jogo corrido, como foi das outras vezes, né, ou se vai tentar pôr aí um pouquinho mais de responsabilidade nos bracinhos do Ryan Tannehill, meu querido Betânia.
Como você disse, né, agora é um jogo pro Titans tentar tirar aquela derrota que sofreu em casa, né, agora o jogo é em Indianapolis, Colts hoje líder da divisão depois da derrota no overtime contra o Packers, o Titans também conseguiu uma vitória no overtime contra o Ravens, então são dois times que estão vindo embalados, são dois times que têm características diferentes, né, mas se você pegar o jogo do Indianapolis Colts, nas últimas semanas Jonathan Taylor teve um papel um pouco apagado e nesse último jogo contra o Packers ele voltou a aparecer um pouco mais e mostrou que apesar de calouro, né, ele já tem um espaço dentro desse ataque do Colts que é muito importante. Philip Rivers não tá fazendo uma temporada das melhores da carreira dele, a gente sabe que o Philip Rivers, mesmo mais velho, ele é um cara que tem uma bola funda muito boa, né, apesar do corpo de recebedores do Colts não ser, tá longe de ser um dos melhores da liga, e na verdade é um dos piores se você for parar pra analisar, é um time que tá conseguindo desenvolver o jogo aéreo, né, o Philip Rivers tá conseguindo tirar esse leite de pedra, é um duelo muito parelho, tá, a defesa do Titans não tá muito bem esse ano, a defesa do Colts tá bem, o jogo terrestre do Titans continua fortíssimo, play action funcionando muito bem sempre, do outro lado você tem um Colts que tem um ataque com baleia um pouco, mas chega na hora H, consegue entregar, é bem clutch, né, a expressão que tá usando bastante aí, muito clutch esse ataque. Nesse jogo, cara, eu vou dar vantagem pro Colts, simplesmente pelo jogo ser em casa, mas esse daí, cara, é um duelo que tá muito 50-50, mas eu vou deixar então 51% de chances de vitórias para o Colts pelo fator casa, porque eu acho que os dois times estão no momento da temporada em um nível muito similar.
E aqui sim um jogo que não vale muita coisa, que é o Carolina Panthers e o Minnesota Vikings, ambos os times com apenas 4 vitórias durante essa temporada de 2020, e ambos os times com uma certa decepção, o Vikings um pouco mais de decepção do que o Panthers, a gente já imaginava que o Panthers ia ter algumas dificuldades por uma porrada de fatores que aconteceram desde a temporada passada até essa, né, troca de técnico, troca de quarterback, a volta do Ted Bridgewater, né, e a gente não sabendo vendo como ele iria saber lidar com isso. E o Vikings, que atualmente conseguiu ter aí algumas vitórias interessantes, né? Principalmente 3 vitórias dentro da própria divisão. Tudo isso em cima das costas do Dalvin Cook, que é o cavalo que puxa essa carroça do Vikings aí pra frente, né? Aqui, como a gente já mencionou, é um jogo que não vale muita coisa, talvez desenvolvimento aí de personagem, né? Desenvolvimento dos jogadores aí que possam vir a trabalhar com os times do futuro.
Não, realmente, é um jogo que não vale muita coisa pro campeonato no sentido de tabela, né? Mas, assim, a gente fala que não vale muita coisa, mas vamos supor que o Vikings ou o Panthers, mais o Vikings, né? Se ele varrer todo mundo até o final da temporada, ele tem uma chance de playoffs ainda. Então, assim, são times que, apesar de ser aquela situação que já tá muito difícil os playoffs, eu acho que vão entrar com tudo, né? Não vão entrar já pensando em fazer corpo mole ou alguma coisa do tipo, porque não deixa de ser um jogo importante, principalmente eu acho que pro Vikings, porque o Vikings ainda tem uma chance, eu acho, um pouco mais real do que o Panthers nessa temporada. Muito por conta da divisão em si, né? O Panthers, como você mencionou, a gente também não esperava muita coisa pra essa temporada. Eu tinha as minhas expectativas positivas, posso dizer que algumas delas foram cumpridas. Acredito que se o Panthers tivesse com o Christian McCaffrey durante boa parte da temporada, eles poderiam sim ter vencido alguns jogos e estar numa situação um pouco mais favorável hoje pra playoffs, tá? E do lado do Vikings, eu acho que é uma decepção total. O ataque demorou muito pra engrenar, a defesa completamente pífia e completamente em cima do que você disse também, Dalvin Cook aí, possivelmente o jogador ofensivo do ano pra muitos, né? Tá, não lembro agora se ele tá em primeiro ou segundo deixa eu até confirmar. Ele tá em segundo hoje em jardas. São 1.069 jardas contra 1.079 do Derrick Henry, né? Então, vem tendo um protagonismo nesse ataque do Vikings, vem sendo o nome dessa franquia. E nesse duelo aí, eu acredito que a força de Dalvin Cook vai prevalecer sobre essa defesa do Panthers. É uma defesa muito nova, tem seus momentos bons, mas parar Dalvin Cook não é uma tarefa fácil nem para as melhores defesas da NFL. Quiçá para uma defesa inexperiente como essa do Panthers. Acho que o Lula, apesar de estar fazendo um bom trabalho para um primeiro ano, não vai conseguir parar essa besta que é Dalvin Cook, que está cozinhando para todo mundo aí.
Aqui um jogo que também não vale muita coisa, né? Vale até pro Cardinals mais do que tudo, mas o New England Patriots a gente meio que já tá descartando, né? Por conta aí dessa temporada turbulenta no time de New England. Porém, o Cardinals tem aí posição na tabela da divisão para brigar e na tabela de playoffs, né? Atualmente está em 7º lugar, né? Tá com uma seed 7 aí e precisa garantir esse lugar, precisa garantir o máximo de vitória possível, porque tem aí um Bears e um Vikings brigando logo atrás, né? Com cada um com o Bears com 5 vitórias e o Vikings, como a gente já falou, com 4, apesar de eu achar difícil o Vikings, né? Mas o Cardinals tem aí que fazer o trabalho de casa para se manter acima nessa disputa aí para essa 7ª vaga para playoff nessa temporada. Kyler Murray tem sido aí um quarterback excelente dentro do Cardinals, né? O Cam Newton, infelizmente, jogou ali alguns jogos muito bem, aí parece que depois da Covid ele perdeu tudo o que tinha trabalhado para a temporada, e no momento a gente não consegue olhar para esse jogo a não ser como sendo uma vitória do Arizona Cardinals, né?
Cara, Kodoji, eu vou te falar que eu tenho as minhas dúvidas, tá? E a defesa do Arizona Cardinals não é uma defesa muito boa. É uma defesa que tem nomes interessantes, mas é uma defesa que em certos momentos ela deixa a desejar, tá? Visto isso, o ataque do Patriots definitivamente não é um ataque explosivo, um ataque empolgante, um ataque vistoso. Mas a dupla ameaça de Cam Newton correndo com a bola e lançando não deixa de ser uma ameaça. Tem. É uma coisa que se você... Porque assim, você olha na temporada, a gente vai ter um jogo dos dois quarterbacks com mais touchdowns ter corrido na temporada. Kyler Murray tem 10 touchdowns, Cam Newton tem 9, tá? Na frente dele só tem o Dalvin Cook com 13 touchdowns terrestres. Então assim, são dois quarterbacks no top 3 de touchdowns corridos na temporada, tá? O Kyler Murray, ele é o 12º em jardas aéreas, são 2.644 jardas aéreas, e ele é o 11º em jardas jardas terrestres. Ele é o quarterback com mais jardas terrestres nessa temporada, já são 619. Então, assim, na parte ofensiva, o Arizona Cardinals tá muito bem. É, DeAndre Hopkins, líder de jardas recebidas na temporada, 912. Então, assim, ofensivamente, esse time tá bem tranquilo. Mas defensivamente, ele ainda tem alguns pontos que são preocupantes. É um jogo que vale muito pro Cardinals, porque eles estão nessa briga forte pelo Wild Card, né? E como você disse, a divisão ainda tá muito aberta, né? Você tem o Rams 7-3, tem o Seahawks 7-3, e você tem o próprio Cardinals 6-4, né? Então, às vezes um tropeço dos rivais, o Cardinals consegue subir, ficar em primeiro da divisão, né? E na pior das hipóteses, pegar um playoffs pelo Wild Card. Então, é um jogo que vale muito pro Cardinals, é um jogo importante. E assim, apesar do Patriots estar 4-6 nessa temporada, eles ainda vão ter alguns duelos dentro da divisão, então eles podem acabar conseguindo algumas vitórias e quem sabe até brigar por uma vaguinha de Wild Card. Não é de se descartar. É difícil, com certeza, é bem difícil, mas não é de se descartar a possibilidade de um Wild Card aí, ainda mais se você pensar que os três últimos jogos são jogos divisionais, e aí nesse daí ele podem acabar tirando um atraso e quem sabe, né, quem sabe conseguir uma vaguinha nos playoffs, não sei. Olhando os dois elencos, a situação na atual temporada, mesmo o jogo sendo em Foxborough e com esses problemas que a defesa do Arizona Cardinals tem, eu acredito que eles vão conseguir vencer.
Mantendo os jogos ainda na AFC Leste, a gente tem aqui Miami Dolphins contra o New York Jets, que já foi eliminado matematicamente.
Não precisa falar desse, né?
Não, é só a gente precisa dizer que esse jogo vai acontecer,
sim,
né?
Sim.
A gente precisa dizer que pegou um pouquinho mal aí. Não pegou mal, né? Mas foi acendido aí o alerta, a luz vermelha a respeito do Tua Tagovailoa por causa...
Não, peraí, Kodosh, calma aí, eu vou ter que te corrigir duas vezes, numa frase, me desculpa, cara. Primeiro que é luz amarela, porque se fosse a luz vermelha ele já tinha parado.
Tá certo.
E segundo que é Tua Tagovailoa.
É Tagovailoa.
Tua Nipa Manu Olepola Tagovailoa. Não vem que eu fiquei 3 horas vendo no YouTube como falava o nome dele.
Betânia, ele falou, olha gente, vocês que querem aprender a falar meu nome, é Tua Tagovailoa. Eu sei disso porque eu fui corrigido pelo Belatini esses dias, cara.
Olha, cara.
Eu tava reclamando que o pessoal chamava ele de Tagovailoa. E aí eu falei assim, nossa, americano não sabe falar o nome dos caras, não sei o quê. Aí o Belatini falou, não, é como ele mesmo se chama, Tagovailoa. Então, se o cara...
Tutu, pra não ter
tutu.
Briga.
Tutu.
Pronto,
beleza.
Tutu.
Então, beleza. Né, porque falaram que o Tua foi pro banco, não por um motivo de lesão, então, né, é meio estranho isso, porém, aqui, mais uma vez, como o Beto já falou, isso aqui não tem muito pra falar, vitória do Dolphins, e se o Dolphins perder pra esse Jets, vai ser engraçado.
Vai ser, no mínimo, curioso, né, e Tagovailoa confirmado como titular, o Brian Flores já confirmou que ele vai ser titular, foi só naquele momento que o Fitzpatrick entrou.
O quentíssimo Cleveland Browns indo até Jacksonville enfrentar o Jaguars. E aqui também não tem como falar muita coisa, a não ser que apostas altas em cima do Cleveland Browns, que, ao que tudo indica, vai ganhar esse jogo contra o Jacksonville Jaguars, que não tem o que fazer, né? O Jacksonville Jaguars já entrou realmente no processo de hibernação até a temporada que vem e vai ficar aí servindo de pinhata para os outros times poder bater e tentar tirar algum doce, né? Tirar alguma vitória aí dele, né, cara? Eu, sinceramente, não tenho mais nada para acrescentar aqui, viu?
Cara, só queria fazer um adendo de como a volta do Nick Chubb dá uma dimensão diferente para esse time do Cleveland Browns, né, ofensivamente. Eles perderam o Odell Beckham Jr., que tem os que amam, tem os que odeiam, mas ninguém pode negar que ele é um ótimo wide receiver, né, que contribui. E desde que o Nick Chubb machucou, o ataque do Cleveland Browns vinha tendo problemas, né? Conseguiam as vitórias, a defesa começou a jogar muito bem também, mas o ataque não vinha produzindo tanto. Nessas duas últimas semanas, com a volta do Nick Chubb, ele dá realmente uma outra dimensão pro time e consegue colocar esse ataque ataque do Cleveland Browns em posições de vencer os jogos, né? É um backfield muito forte, Kareem Hunt junto com o Nick Chubb, e essa defesa do Jaguars, ela é bem fraquinha. É a pior defesa da liga em pontos cedidos, deixa eu até confirmar aqui, mas é isso mesmo, cara. A pior defesa é do Jets, é a segunda pior defesa da liga em pontos cedidos, então não acredito que eles vão ter condições de parar esse Nick Chubb, Kareem Hunt, essa versatilidade aí que o ataque do Cleveland Browns, principalmente no jogo na parte terrestre, vem tendo aí essa temporada. Acho que mais uma vitória e mais uma derrota. Mais uma vitória para Cleveland e mais uma derrota para Jacksonville.
E aqui o jogo que foi adiado. Esse jogo estava previsto aí para acontecer na quinta-feira, dia de Ação de Graças lá nos Estados Unidos, né? Seria o jogo aí das 10 horas da noite, né? O jogo para fechar mesmo
a cereja do bolo.
A cereja do bolo. O restinho da sobremesa desse dia cheio de comida, meu querido Beté. Assim, a bundinha do pavê, sabe? Aquela travessa.
Aquela caldinha que você joga a última regada, a última banhada de molho
isso.
Em cima do peru.
Isso, tipo
ele dá
isso,
aquela última,
cara.
Douradinha.
Isso,
e
né?
Eles tiraram.
E tiraram isso porque o Baltimore Ravens tá aí com uma porrada de jogador no processo aí de coronga, né? De coronavírus. E, portanto, esse jogo foi adiado. E aqui a gente vai ter, no domingo, uma das rivalidades mais intensas da NFL, inclusive vocês já falaram dele no programa de segunda, né?
Vai ser um jogão, né? Ravens tentando se provar pra essa temporada, Steelers tentando manter esse alto nível que vem tendo. Ia ser o jogo pra coroar, o nosso tem que ir, infelizmente, ter esse problema aí. Jogadores de Pittsburgh um tanto quanto irritados, porque novamente eles estão tendo que ter aí mudanças no calendário por conta de outros times, né? Vale lembrar que a mudança na semana 4, não vou lembrar o certo, foi na semana 4 não, o Steelers perdeu a bye deles, né, que seria mais pra frente, foi adiantada por conta de um surto que deu no Tennessee Titans, e era o adversário deles naquela semana, então eles tiveram que parar, né, as suas atividades, tiveram que fazer uma bye forçada por conta do Titans, e agora eles vão aí perder esse jogo de quinta-feira à noite, que tem toda uma significância, tem todo um motivo ali, uma coisa a mais pelo fato de ser o Thanksgiving, né, o pessoal vem com uma gana a mais, e como o Kodoji disse, uma das rivalidades mais quentes da NFL já há muitos anos. Então, o pessoal de Pittsburgh, com razão, não podemos tirar a razão deles, né, ficou meio bolados aí com essa decisão, mas aconteceu. É melhor, assim como a gente disse no programa de segunda-feira, é melhor que a NFL reforce cada vez mais os seus protocolos, né, para evitar que o contágio do vírus acabe se propagando ainda mais. E nesse duelo, não, é impossível você não apontar o Pittsburgh Steelers como favorito, mas se tem um jogo pro Steelers perder essa invencibilidade, é esse, sabe? Ao mesmo tempo que eles são francos favoritos, se tem um jogo pra eles perderem essa invencibilidade, é agora, porque a sequência da tabela deles é bem tranquila, né? Você tem um Cowboys, você tem um Bengals, um Jaguars, tem um Ravens de novo, mas em casa... Não, tá bom, vai, vamos dar então, deixar que se não perder agora, perde... Não, pera aí, eu olhei o jogo errado, foi mal. Eles já venceram o Ravens, isso é a volta, né? Se tem um jogo pra perder, é esse, cara. Ou é esse, tá ligado? Então, não tem como não falar que o Pittsburgh é favorito, mas fica com essa pedrinha aí, que assim, o Ravens não é qualquer cachorro morto que vai por aí, né?
Próximo jogo aqui da nossa lista desse domingo é New Orleans Saints contra o Denver Broncos. Esse Denver Broncos que é um time sacana, é um time que parece aquele bichinho do Animal Planet, que se finge de morto, e aí de repente se os bichos, ele vai lá e ataca, sabe? Então é desse jeito que esse Denver Broncos tá parecendo ser aí nessa temporada, né? Parece que tá morto e tal, de repente ele vai lá e ataca, e quando você vai ver, ele tira uma vitória aí de um time que era pra ter vencido contra eles. E no fim das contas, a gente vê mais uma dancinha ridícula do Loki na sideline.
Cara, eu tava fazendo um pequeno estudo, né? Uma pequena avaliação, porque eu acho que essa temporada, o que tá medindo o nível dos quarterbacks não tá sendo mais a quantidade de interceptação que eles sofrem, e sim a quantidade de touchdowns que eles marcam. Porque se você pegar o top ali dos quarterbacks por touchdowns, vai ver quem tá lá em cima e até uma certa meiuca, os quarterbacks não estão lançando tantas interceptações, né? Só que aí tem o Drew Lock, que tem 11 interceptações e 7 touchdowns nessa temporada. E, cara, assim, se esperava muito do Drew Lock, né? Era uma temporada onde a gente viu as movimentações do Broncos na off-season pra montar um elenco legal pra ele jogar. Tudo bem, ele perdeu um tempo com lesão, você perdeu o Carlton Sutton, que é o principal wide receiver dele, o KJ Hamler, que foi o outro, que eles draftaram o Jerry Jeudy e o KJ Hamler, porque o KJ Hamler não tá jogando, né? Teve poucas atuações pro passo, que também perdeu tempo com lesão. Mas, cara, tem alguma coisa estranha nesse time do Broncos. Porque você olha pra esse elenco, você fala, cara, esse elenco era pra estar rendendo mais. Esse elenco tem condições de render mais e não rende. Mas chega num jogo contra o nosso querido Dolphins, eles vão lá e resolvem jogar. Aí a gente fica triste, porque, pô, a gente tá torcendo pro Dolphão acender aí, né? Pô, o time sofreu tanto, cara. E aí vai logo contra o nosso queridíssimo Dolphins, eles vão lá e decidem jogar. Bem, não acredito que esse tipo de coisa vai acontecer novamente, ainda mais diante de um adversário como o New Orleans Saints. A defesa do Broncos, apesar dos pesares, é ainda uma defesa boa, acho que um pouco acima da média da NFL, né? Tem uma secundária ok, tem um front seven forte, então é pro Saints se preocupar no sentido de que Tyson Hill tem pouco experiência como quarterback. Como eu disse no programa de terça, a presença do Tyson Hill traz uma dimensão para esse ataque do Saints que é um pouco diferente. Então, pode ser que ele não sofra, às vezes, em lançar bolas e tudo mais, porque a secundária vai estar mais preocupada com a ameaça terrestre que ele pode ter, entendeu? Não sei. É um jogo curioso. Mas, se tem a zebrinha da temporada, da temporada não, a zebrinha da rodada, eu vou colocar nesse jogo, cara. Eu acho que Denver vai aprontar novamente e vai arrancar uma vitóriazinha doída pro torcedor aí do Saints e pro time que tá numa situação confortável. É o líder da Conferência Nacional hoje, né? O primeiro seed. Mas ficando 8-3, pode já começar a sofrer uma pressão de Rams, Seahawks, Packers, entre outros. Até mesmo do Buccaneers, que tá ali na divisão ali tentando pegar esse título ainda. Então, a zebrinha da rodada vai ficar aí por conta do Denver Broncos. Acho que eles podem aprontar contra Tyson Hill. Se ele vacilar, ele pode ser engolido.
San Francisco 49ers indo até Los Angeles enfrentar o Rams. O Rams aí tá vindo bem quente na temporada, né? Tá conseguindo aí algumas vitórias bem interessantes. Teve uma vitória maiúscula em cima tanto do Seahawks quanto do Tampa Bay Buccaneers. Tá vindo aí numa sequência muito boa. E o San Francisco 49ers, a gente já comentou aqui várias vezes a respeito de como o time que tinha aí uma esperança pra temporada basicamente viu seus sonhos sendo esmigalhados por conta das inúmeras lesões que sofreu aí durante a temporada e até mesmo antes da temporada começar, né? Impossível pensar que esse San Francisco 49ers tem aí alguma grande força contra o já embalado Los Angeles Rams, que está aí como líder da divisão, com 7 vitórias e quente demais depois dessas últimas duas semanas.
O Rams é um time que a gente não levou muito aí no bolo do vai pra playoffs, vai brigar e tudo mais, mas assim, a gente tem que lembrar que apesar do ano passado o Rams ter tido uma temporada um pouco aquém daquilo que se esperava, pegando os últimos, 4-5 temporadas, o Rams é um dos times mais consistentes da liga, é um time que é extremamente forte ofensivamente, conseguiu montar defesas muito boas também, e dentro da divisão deles, né, dentro da NFC West, é a melhor defesa, dentro da conferência é uma das defesas mais chatas de se enfrentar, né? É a melhor defesa em pontos cedidos da NFC e, salvo engano, eles são a terceira da NFL. Deixa eu confirmar aqui só. Eles são a segunda da NFL, a terceira é o Ravens, é uma diferença de 3 pontos. A primeira é do Steelers, logo em seguida é o Rams. Então, assim, a defesa tá muito boa, o ataque não é mais aquele ataque, nossa, 60 pontos, 50 pontos como foi há 2 anos atrás, mas ainda é um ataque que entrega bem, entrega bastante. Jared Goff, junto com Cooper Kupp e Robert Woods, fazem um estrago muito grande, muita jarda depois da recepção. E, cara, essa defesa do 49ers, apesar de ser uma defesa muito boa, ela tá com muitas lesões. Uma coisa que eu taco sem, 49ers tem a capacidade de pegar os jogadores, como assim, como aquela coisa que a gente sempre destacou no Patriots. O Patriots tinha a capacidade de pegar ofensivamente um cara undrafted, um cara de quinta rodada, um cara de sétima rodada e um cara do Pets Squad do Eagles e fazer virar tudo campeão do Super Bowl. Por quê? Eles funcionavam no sistema. O sistema era muito bem entendido por quem tava lá. E eu vejo essa mesma característica na defesa do 49ers. Pode entrar os reservas, o sistema defensivo do 49ers, ele é muito entendido pelos jogadores. Então, não, óbvio que você ter o seu titular e você ter o reserva, você tem uma qualidade técnica completamente diferente. Mas em questão de sistema, ele ainda acaba funcionando. E é um sistema muito chato. É difícil jogar contra a defesa do 49ers. Mas, é aquilo. Nesse momento, olhando como os times estão, Rams embalado, vitória maiúscula aí sobre o Tampa Bay Buccaneers na última semana, defesa jogando muito, botando pressão, cara, Nick Mullins vai ter que jogar o fino do fino pra conseguir vencer. Mas acho muito difícil. Então, vitória pro Rams aí nessa semana.
O segundo melhor jogo da rodada vai ser entre Kansas City Chiefs e o Tampa Bay Buccaneers. Aqui a gente tem um jogo onde o jovem talento e mais bem pago quarterback da liga, Patrick Mahomes, enfrentando aí o Tampa Bay Buccaneers, e um Buccaneers aí vindo de uma partida, de um jogo dolorido, de um jogo complicado, depois dessa derrota aí contra o Rams, né, nessa rodada, e precisando se manter aí com as próprias forças numa conferência que está complicadíssima, né? Tem vários times aí tentando brigar nessa posição aí dos playoffs, a sua tão sonhada ida aos playoffs, e aqui um jogo onde, ao que tudo indica, vai ser um jogo muito interessante de se assistir. De um lado a gente tem a mente ofensiva do Andy Reid, do outro a gente tem o Bruce Arians, que não sabe chamar a responsabilidade pra si, né? Então, vamos ver aí como que esse Tampa volta depois desse jogo, de um jogo bem complicado, de uma derrota bem difícil, e um Kansas City Chiefs que, até o momento, não tem nenhum jogador lesionado, ou seja, as chances do time 100% são gigantes.
Um dado curioso, Codo, hoje, o time que mais marcou pontos nessa temporada é o Kansas City Chiefs. Eles anotaram 321 pontos, tá? O segundo time que mais anotou pontos, anotou 320 pontos. E você sabe que time é esse?
Tampa Bay Buccaneers.
É o Tampa Bay Buccaneers. Então aí a gente vai ter um duelo de ataques muito poderosos, né? Ataques que conseguem pontuar muito bem. Porém, quando você olha nesse points for aí, né? Points a favor, 320 a 321. Nesses pontos estão inclusos os pontos que a defesa do Buccaneers conseguiu bem, porque é uma defesa que rouba muitas bolas, é uma defesa que consegue punir os quarterbacks adversários, e é muito bom que Patrick Mahomes se atente aí. A defesa do Tampa Bay Buccaneers é uma das melhores defesas da temporada, a defesa do Kansas City Chiefs também é uma das melhores defesas da temporada, tá? É uma defesa contra que cede poucos pontos, né? Se eu não me engano é a terceira melhor, ou é a quarta melhor, e a do Buccaneers é a segunda, estou com os números certinhos aqui agora, mas ou seja, são duas defesas top 5 e dois ataques top 5, entendeu? São dois times extremamente competentes dos dois lados da bola, e o que pra mim vai fazer a diferença nessa partida vai ser a maneira como o Tampa Bay Buccaneers vai conduzir o jogo. O Kansas City Chiefs tem uma característica de sempre que está no ataque, conseguir muitas pontuações, seja touchdown mesmo ou field goal, né? Mas está sempre conseguindo pontuar. E a gente sabe que o Tampa Bay Buccaneers ofensivamente tem essa capacidade também. Então eu acho que pro Tampa Bay, eles ainda têm uma vantagem de ter um backfield um pouco mais encorpado do que eu particularmente prefiro o backfield. São dois backfields extremamente fortes, né? De um lado você tem Fournette e Ronald Jones, do outro lado você tem Le'Veon Bell e Edwards Helaire. Então são dois backfields muito fortes, mas eu particularmente prefiro o de Tampa. Acho que compõe melhor o ataque como um todo. Então, é um jogo muito complicado. Eu quero ver como que a defesa de Tampa vai se portar e como o ataque vai conduzir esse cronômetro, vai levando essa partida, porque a gente sabe, 1 minuto e meio no relógio de Patrick Mahomes, você não perde a partida. Então, é um jogo muito difícil, mas cara, eu vou de Patrick Mahomes. Eu acho que eu vou de Mahomes. Mas minha Tampa vai ganhar. Pronto. Tampa vai vencer.
Okay. Chicago Bears indo até Green Bay enfrentar o Packers. E aí sim, pra mim, esse aqui é o jogo da semana, é o jogo da rodada, né? É um jogo onde tá em jogo, desculpa a cacofonia e o excesso, né? A própria divisão, apesar de que ainda com uma derrota aqui, o Packers está numa posição tranquila, né? Não tão tranquila quanto gostaria de ficar com 3 vitórias à frente do Chicago Bears, porém, ainda assim, numa posição tranquila, né? O Bears vem de uma sequência aí de 4 derrotas pesadíssimas, 4 derrotas ainda por cima consecutivas, né, nos últimos 5 jogos. E isso tem complicado bastante a situação aí do time que tá buscando o seu espaço. Como eu mencionei mais cedo, ele tá em 8º lugar, né, perdendo aí pro Arizona Cardinals com 1 vitória de diferença, e precisa fazer a sua parte, precisa ganhar os jogos a partir daqui para manter ainda a chance de ir para os playoffs nessa temporada, enquanto o Green Bay Packers está numa posição tão confortável, mas tão confortável, que está em 3º lugar na conferência e está aí com 2 vitórias separando ele e o 2º lugar da própria divisão, que é o Chicago Bears. Para mim aqui, Packers, por uma questão de... é um time que está jogando mais forte, né? Mas a gente sabe, divisão, jogo entre divisão, tudo pode acontecer.
Cara, se esse jogo fosse em Chicago e fosse uma temporada normal, eu poderia ficar com o pé atrás. Mas como era o Lambeau Field sem torcida, vitória do Packers. Mas vamos pontuar algumas coisas aqui que são importantes de serem pontuadas. O Bears vai entrar com tudo, porque pra eles ainda estão na briga pelos playoffs, né? O Kodo já acabou de mencionar isso. Eles estão na briga direta contra o Cardinals e contra o Vikings por essa vaga. Você pode falar que o Panthers e o Lions também estão na briga, porque estão 4-7 e 4-6, mas gente, não, eu tô colocando os times que estão pelo menos jogando um pouquinho melhor, assim, né? E como eu disse, a situação do Panthers é um pouco mais complicada por causa da própria divisão. O Chicago, então, vai entrar com essa motivação de estar brigando pelos playoffs, né? Mas assim, a situação é um bocado ofensivamente. Ele não conseguiu ainda ter aquele ritmo que se esperava, né? Começou a temporada muito bem, foram 3 vitórias seguidas, né? Já começou ali embalando e tudo mais, mas depois daquilo o time começou a ter seus altos e baixos, né? E a sequência agora de final de temporada do Bears é muito pesada, então eles sabem que esse jogo contra o Packers agora é muito importante, até porque eles se enfrentam novamente na semana 17. Do lado do Packers, esse jogo é muitíssimo importante, porque hoje todo mundo que vê os números e tudo mais fala assim: não, o Packers é um time que vai para os playoffs e tudo mais. Mas eu acho que a ambição do Packers não é mais playoff, né? Do mesmo jeito que o ano passado, é um time que vence, mas não convence. E quando perde, perde de umas maneiras muito bizarras. Você não vê aquela consistência de um time que pode ser campeão, sabe? Você olha e você fala assim: pô, é um time forte, é um time de playoffs. Mas você não olha pro time do Packers e fala: esse time pode brigar pelo Super Bowl, entendeu? Ainda mais quando você olha o Rams da maneira que tá jogando, o Seahawks da maneira que tá jogando, o Saints, o próprio Buccaneers, né? Que já derrotou o Packers de maneira bem acachapante nessa temporada, né? Foi um jogo que ficou ali na goela pro torcedor do Packers, foi uma vitória sonora do Tampa Bay. Então, é um momento da temporada onde o Packers, assim, o jogo, vamos dizer que por tabela, pelo que a temporada se desenhou, não vale muita coisa. O Packers já tá numa posição mais segura, já sabe que vai pros playoffs. Vale no sentido de tentar brigar pela first seed e garantir a bye, mas eu acho que vale muito, vamos dizer que pelo orgulho, pela resposta que o time precisa entregar depois da derrota que sofreu e pela atuação que vem tendo quando o time é derrotado. A defesa dá um apagão, o ataque para de entregar. Então acho que o Packers vem para esse jogo, ainda mais sendo um jogo de divisão, com a obrigação de amassar o Chicago Bears. Então, se vencer, mas não convencer, preocupa, entendeu? Mas, com certeza, o favoritismo é todo do Packers, e eu acredito que uma vitória do Chicago Bears seria alguma coisa muito surpreendente, até para os torcedores e jogadores do Chicago Bears.
E aqui, o jogo para finalizar a semana, um jogo entre um time que está indo muito bem na temporada e um time que está indo bem, entre muitas aspas, dentro da sua própria divisão, apesar de ter aí uma campanha horrorosa, né? Carson Wentz aí já não tem mais o que fazer, a gente... só pra ficar claro, né? Seattle Seahawks contra o Philadelphia Eagles jogando na segunda-feira. E aqui a gente vai ver esse Carson Wentz aí meia bomba jogando de novo, né? Ele que tá ruim, assim, a gente não sabe o que aconteceu daquele Carson Wentz de 3 anos atrás pra esse Carson Wentz de agora, né? A gente sabe que lesão, ele teve aí algumas lesões e tudo mais, mas ainda assim foi substituído o Carson Wentz e a gente espera que o Russell Wilson evite cometer os mesmos erros que vinha cometendo em jogos aí anteriores, né? Não tem muita coisa pra falar também nesse jogo aqui, vitória do Seattle Seahawks e provavelmente de um jeito gigantesco em cima de um time que tá penando demais nessa temporada aí, que é o Philadelphia Eagles.
Vai ser o duelo do quarterback com mais touchdowns na temporada, Russell Wilson com 30, contra o quarterback com mais interceptações na temporada, Carson Wentz com 14, que também é o número de touchdowns do Carson Wentz na temporada, ele tá 14/14 aí, uma temporada digna de James Winston, né? O Carson Wentz, a gente mencionou no programa de terça-feira, possivelmente o problema dele seja realmente cabeça, né? Futebol, qualidade, a gente sabe que ele tem, ele já demonstrou isso 2-3 anos atrás, é um quarterback que tem qualidade, mas hoje ele não consegue mais entregar aquilo que o Philadelphia precisa para vencer. Então, não me estranharia se, dependendo do rumo do jogo, a gente visse Jalen Hurts entrando, tá? Ainda mais por essa altura da temporada. Mas é aquilo, pra Philadelphia é um jogo de vida ou morte, porque é um time que tá lutando pelos playoffs ainda, né? É o líder da sua divisão. Essa semana, Dallas e Washington vão se enfrentar na quinta-feira, né? Então a gente não sabe qual dos dois vai ter vencido aí, como vai estar essa luta pela divisão, mas Philadelphia depende só de si, né? Philadelphia já é o líder, se vencer, continua na liderança, mas o adversário é bem complicado. Se eles tiverem uma chance, é porque a defesa do Seahawks é bem fraquinha. Tem o Jamal Adams, trouxeram agora o Carlos Dunlap pra tentar dar uma revigorada aí nessa defesa, no front seven, tentar tornar essa defesa um pouco melhor, mas ainda é uma defesa que comete muitas falhas, cede muitos pontos, então talvez Philadelphia consiga explorar isso, né? Não tem como a gente saber até a hora do jogo, mas por conhecer o Eagles, eu sei que mesmo o Eagles estando nessa situação ruim e estando numa situação e não estando jogando bem, é um time que, cara, é chato de jogar contra. O Philadelphia Eagles é um time chato, então eu abriria o olho se eu fosse o Seahawks, mas não consigo apostar contra o Russell Wilson, ainda mais nessa temporada, da maneira que ele vem jogando. Acho muito pouco provável que o Russell Wilson vá perder esse jogo, mas não acho que vai ser um jogo fácil, tá? O Steelers não teve um jogo difícil contra o Eagles, o Ravens teve um joguinho difícil contra o Eagles, o Giants sofreu, o Browns nem tanto, mas também acabou, foi muito por causa da defesa. Então é um time pra ficar de olho, esse meio aí do Eagles, mas a vitória com certeza é favoritismo e as probabilidades são pro Seattle.
Com isso a gente encerra aqui os jogos onde nós tínhamos o preview pra falar pros nossos queridos ouvintes. Betânia, rapidinho, qual jogo você recomenda pros nossos ouvintes neste domingo maravilhoso?
Cara, o jogo de quinta-feira, né, que foi adiado, Ravens e Steelers, eu acho que é o melhor jogo da semana, é um jogão, já aproveitar, né, já que ele foi adiado pra domingo, que vale a pena assistir. Também acho que Kansas City e Tampa Bay...
É um só, meu amigo.
Ah, já roubei o seu.
É um só.
Roubei o seu.
Não, é um só, é um só.
Um de cada horário, pronto.
Você
Ravens e Steelers, depois você já emenda no Kansas City e Tampa Bay.
Tá certo, minha recomendação aqui vai pra Chicago Bears e Green Bay Packers.
Pronto, em meio dos 3-2. E aí, ó, do lado do outro.
Uma das rivalidades mais antigas da NFL, aliás, é a mais antiga, né, por falta de competição. E pra mim, esses aí são os 3 jogos essenciais desse final de semana, jogos onde o pau vai quebrar, meu amigo. Vai ter bastante coisa acontecendo nesses 3 jogos aí. Certo? Com isso a gente encerra esse Fambrinho 314. Esperamos que vocês tenham gostado. Um abraço e até a semana que vem.